Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim. Ainda para a gente repercutir o que está acontecendo com o mundo nesta segunda-feira. Uma situação que se agravou durante a madrugada, criou corpo ao longo do dia. A gente está vendo aí petróleo num dos menores preços dos últimos tempos, dólar disparando aqui no Brasil, chegou a bater aí os 4,80, bolsa teve que ser interrompida hoje em função das quedas muito rápidas e drásticas ocorrendo a Bolsa de São Paulo. Enfim, afinal de contas, o que está acontecendo, quais são as novidades e por que essa tensão ganhou esse corpo tão grande nessa segunda-feira. A gente convidou o professor Roberto Dumas Damas, economista, professor do INSPER, para nos ajudar a entender. Seja bem-vindo, viu, professor? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um dos gatilhos teria sido aí a desvalorização, principalmente do petróleo, uma desvalorização bastante rápida. Mas tem muito mais por trás disso, né, professor? Nos ajude a entender aonde essa questão pode chegar e se isso é mais do que uma crise fácil de se resolver, professor. Seja bem-vindo.
Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Alex, pelo espaço. É o seguinte, quando a gente ouve muitos analistas falando que o problema maior é a queda do petróleo, em partes eles estão certos. Porque a hora que você vê que o petróleo pula praticamente para 32 dólares o barril Brent, você fala, não, então quem vai apanhar mais são as petrolíferas. E, por outro lado, talvez os países que precisam de petróleo vão ter uma gasolina mais barata. Essa é uma análise muito superficial. Por quê? Se você começa a analisar o mercado de petróleo, por exemplo, o maior produtor de petróleo do mundo são os Estados Unidos, com 13 milhões de barris dia. Seguido pela Rússia, 11 milhões de barris dia, e depois pela Arábia Saudita, 10 milhões de barris dia. Qual é o problema dos Estados Unidos? Você tem no mercado norte-americano hoje 13 trilhões de dólares de corporate bonds, ou seja, debêntures. O que são debêntures? São títulos corporativos onde as empresas emitem para levantar dinheiro. Desses 13 trilhões que nós estamos falando, aproximadamente 20% disso daí, que eu estou falando, uns 2,7 trilhões de dólares, são corporate bonds, debêntures, que foram emitidas para levantar dinheiro para explorar o petróleo de xisto. Só que o petróleo de xisto, ele é lucrativo a partir do 35, 45 dólares. Como o preço do petróleo está indo lá para 30 dólares e pode cair mais, muito provavelmente esses corporate bonds vão defaultar ou vão tomar um downgrade, em relação ao risk rate deles. Se eles tomam um downgrade, vai ficar mais caro para eles levantarem a dívida. Ora, se fica mais caro para ele levantar a dívida, ele pode chegar e pedir dinheiro para os bancos. Se os bancos quiserem emprestar dinheiro para essas empresas, que provavelmente vão sofrer com o preço do petróleo baixo do jeito que está, você sabe que quanto maior o risco no banco, mais capital esse banco precisa ter. Então, se esses bancos substituírem o mercado de capitais e emprestar dinheiro para essas empresas, eles vão pegar mais capital. Aonde eles vão pegar mais capital? No mercado interbancário. O que, que é o mercado interbancário? É aquele mercado repo, Repurchase Agreement, que teve stress em setembro do ano passado, onde o Banco Central teve que entrar diariamente. Então, existe um risco de quê? De ter um risco de crédito, uma crise de crédito nos Estados Unidos por causa dessas rusgas entre Rússia e Arábia Saudita querendo produzir mais petróleo no momento onde você está com choque de demanda e, além de produzir mais, a Arábia Saudita já falou, dos 10 milhões de barris dia, talvez ela produza 12 milhões de barris dia. Poxa vida, mas o mundo quer menos petróleo. Você está produzindo mais? A Rússia vai produzir mais? E mesmo assim você vai botar um preço mais baixo? Isso vai quebrar muitas empresas de petróleo de xisto dos Estados Unidos. e onde elas podem tomar dinheiro, ou seja, essa queda generalizada vai muito além apenas do preço do petróleo. O preço do petróleo é apenas a ponta do iceberg. O preço do petróleo cai, você corre o risco de quebrar várias empresas norte-americanas. Você quebra a empresa norte-americana, então o PIB dos Estados Unidos, que já estava numa um crescimento menor, pode crescer menos ainda. Aí você junta com o coronavírus e tudo mais, você vê que a economia global está cada vez pior. O meu prognóstico da economia global está cada vez pior.
Bom,
por isso que o câmbio deprecia. Você acaba fugindo para ativos onde você se protege. Ouro, títulos do governo norte-americano e, consequentemente, dólar, né? Por isso que o câmbio acaba batendo quase 4,80.
Bom, mas essa condição é uma situação criada por uma queda no petróleo que está se agravando. Mas se o mercado voltar ao normal, daí tudo bem? E tem perspectiva de que o mercado volte ao normal, professor?
Veja, isso daí não foi uma decisão de mercado, isso foi uma decisão de dois países. Rússia, que resolveu aumentar a produção, mesmo no momento onde a queda da demanda estava caindo. É óbvio que a Rússia está querendo quebrar várias empresas norte-americanas, não é a menor dúvida. Ela está querendo quebrar as empresas de shale oil, ou seja, do petróleo de xisto. E como aconteceu isso, a Arábia Saudita seguiu junto. Agora, precisa ver se a Líbia, o Iraque, o Kuwait, todos eles também vão cair. Então, não é questão de vai mudar, é questão de saber se Putin, ele tomou a decisão ontem. Dificilmente ele vai mudar a decisão amanhã. Então, esse é um cenário que deve ficar. Esse é um cenário que deve ficar.
Então vamos...
Vai prejudicar muitas empresas norte-americanas.
Então, a consequência seria criar um ambiente de risco de crédito lá nos Estados Unidos. Um ambiente de risco de crédito pode frear a economia americana?
Além de frear a economia americana, ou seja, ela crescer menos, agora você põe, quais são as duas economias maiores do mundo? A chinesa. A gente esperava que a China ia crescer 6%, já estão falando 4,5%. A gente já sabia que a economia dos Estados Unidos ia crescer menos. Talvez agora cresça menos ainda. Isso, obviamente, vai acabar batendo em quem? No Brasil. Por que no Brasil? O que que exporta? Minério de ferro. Bom, mas a China não quer tanto minério de ferro como queria antes. Quer soja, mas não quer como queria antes. Eu exporto petróleo ao preço que está. Então, a minha exportação, veja, que é o motor de crescimento econômico, você pode esquecer para esse ano. Não, mas eu exporto o carro. Beleza, você exporta carro para quem? Para a Argentina, que está em recessão. Então, também esqueça esse motor de crescimento econômico. Sobraram dois motores de crescimento econômico, investimento e consumo. Mas investimento, ele depende de duas coisas. Primeira coisa, confiança. Como é que está a confiança do empresário hoje, olhando para o cenário externo, vide coronavírus e guerra de preço de petróleo, e para o cenário doméstico, sem juízo de valor aqui. Ninguém está dizendo quem está certo, quem está errado. Mas existe uma tensão entre o executivo e o legislativo. Qual é o risco dessa passeata? Não estou defendendo ninguém. Qual é o risco dessa passeata? Fazer com que o legislativo fale, olha, então já que vocês estão contra mim, eu vou soltar pautas bombas e não vou aprovar a reforma. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu, como investidor, eu vou parar e ver o que vai acontecer. Então, provavelmente, o primeiro trimestre desse ano, o nosso PIB não vai crescer mais do que 0,1% em relação ao trimestre anterior. E os investimentos, só para você ter uma ideia, os investimentos no trimestre anterior, sem coronavírus, sem nada, só por causa do cenário doméstico, caíram 3,3%. Então, vamos lá. Exportação não vai. Investimento, eu estou assustado por dois motivos. Cenário externo e cenário doméstico. Não, mas o Congresso está... Eu entendo o problema do Congresso. Eu entendo que é chantagista. Mas eu, como investidor, eu quero estabilidade. Eu não quero passeata. Se você for lá para 2013, quando teve a passeata contra a Dilma, muito bem elaborada, etc., por causa dos 20 centavos, a taxa de juros nunca esteve tão baixa naquela época. Mas dada a instabilidade de tanta gente na rua, pressionando aqui e ali, os investimentos caíram 4,4%. Investidor de empresa quer estabilidade, não quer rusgas, não quer tensão. Então, exportação não vai. Investimento com uma espada de Damocles. Sobrou consumo. Como é que eu vou consumir se eu já cortei os juros o suficiente, já liberei a parte de reserva compulsória e toda a parte do fundo de garantia não foi tomada ainda? Então, a única coisa que você tem, talvez, seja crescer consumo. Então, na minha humilde opinião, aí fica a pergunta, antes da gente falar em número. Será que, como economista, como analista, a gente pode perceber que o Brasil, junto com o cenário externo e cenário doméstico, será que nós estamos melhor do que 2019 ou não? Eu acho que, na melhor das hipóteses, nós vamos estar igual. Você vê que começamos com 2,5, 2, 1,8, as projeções já estão 1,5. Para mim, a projeção de crescimento econômico dificilmente passa de 1,1%. Isso não é torcida.
Isso, eu preciso isso para 2020, avaliação. Professor? Agora para 2020?
Não entendi.
Esse 1,1 que o senhor fala para 2020, certo.
Para 2020,
repetindo, portanto, de 2019.
Na melhor das hipóteses.
Ah, é?
Na melhor das hipóteses. Porque, veja, se você pensar, o que, que melhorou em 2020 comparado com 2019? Eu estou no segundo ano de governo, estou com rusgas com o legislativo, estou com uma crise, provavelmente, de crédito nos Estados Unidos, com o preço do petróleo despencando, a Argentina não melhorou, e se o Banco Central depreciar o câmbio, olha só o que é pior... Provavelmente o Banco Central vai depreciar, desculpa, provavelmente o Banco
juros,
Central vai,
né,
querer cortar juros para ver se estimula. Só que ao cortar juros, o que, que vai acontecer? Aí sim que o capital vai sair mais ainda do país, então vou ter mais depreciação cambial. Mais depreciação cambial torna os bens importados e bens de capital que eu uso para investimento mais caro. Outro ponto que faz com que o investidor não invista. Então, de novo, eu tenho só um motorzinho, que é o consumo. Só que o consumo não está crescendo, ele está crescendo 0,5% ao trimestre. Ou seja, eu não tenho mais motores, o avião não tem mais motores para crescer. Não é questão de torcida, é questão de analisar.
E se não tem investimento, não tem geração de emprego. Se não tem geração de emprego, não tem como estimular consumo.
Não tem consumo, não tem consumo. E eu entendo, porque, infelizmente, o Brasil está numa cisânia enorme. Sabe, não, você é a favor disso, é a favor... Eu não sou a favor de nada, eu sou a favor de ganhar dinheiro. Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo. Não me importa isso ou aquilo, eu quero ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, eu preciso saber qual é a premissa que eu estou avaliando. Se eu estou achando que o meu crescimento econômico vai ser menor, pelo amor de Deus, você não vai tomar mais dívida para investir no teu negócio.
Agora, professor, o senhor...
Sem torcida.
Claro, claro. O senhor citou aí as exportações das indústrias, as exportações de minério, principalmente, e o agronegócio. Eu pergunto isso porque a gente viu, pelo menos até agora, né, professor, a compra chinesa sendo mantida num ritmo bastante importante e bom aqui do Brasil. Afinal de contas, a Argentina está fora do mercado por causa das retenções, os Estados Unidos não têm o produto competitivo como a gente tem nesse momento. Enfim, as carnes também estão evoluindo muito bem nas exportações. O agro fica numa curva, fica fora da curva, fora dessa curva de pressão, ou consequentemente ele pode cair também nisso?
Veja, todos serão impactados. Eu concordo que o agronegócio tende a ser o segmento menos impactado, por dois motivos. Primeiro, o modelo de crescimento econômico chinês, ele preconiza aumentar o consumo do trabalhador, através de maior renda do trabalhador, consequentemente. Ele vai consumir mais. Se ele vai consumir mais, ele vai consumir mais alimento. Principalmente proteína animal. Mas você está falando proteína animal só para a China? Não. Acho que foi coisa de umas 3 semanas atrás, os Estados Unidos liberaram os frigoríficos brasileiros, porque teve aquele problema da injeção, etc. Liberaram os frigoríficos brasileiros para exportar carne para os Estados Unidos. Então, eu estou muito animado. Se você ver as ações, todos apanharam, mas frigorífico, proteína animal é um dos poucos segmentos que eu acho mais resiliente num cenário como eu estou vendo.
Mas não dá para comemorar, então?
Não dá para comemorar, porque, veja, você está numa festa, acabou a festa, está todo mundo louco, metade está bêbado, você tem um cara morto aqui, não dá para você comemorar. Ao papo, por outro lado, você está dentro de um segmento onde é mais resiliente e tende a apanhar menos. Vai crescer? Vai crescer. Não como você achava que ia crescer há um ano atrás, quando eu tinha peste suína, mas eu não tinha coronavírus e não tinha o problema do petróleo. Ou seja, o mundo cresceria mais. Agora o mundo vai crescer menos. E tem uma relação direta entre mundo crescer menos e exportação. O mundo cresceu menos, eu quero comprar menos de você. Só que menos impactado aí é o setor de agribusiness. Setor de autopeças, com toda a interrupção de supply chain, esses vão apanhar demais. Eletroeletrônico, telecomunicações, tecnologia da informação, esses vão apanhar demais.
Muito bem. Agora, alguma dica para o produtor, produtor rural, em princípio, aí, aproveitar esse momento, ou pelo menos evitar prejudicar ainda mais a situação, professor?
Veja, é complicado você dar uma dica agora, por quê? Porque a faca ainda está caindo no chão.
Está no trajeto. Não
pegar... a faca está caindo. Então, tem muita gente falando, não estou nem falando da economia real, será que vale a pena comprar ação? Espera um pouquinho, a faca nem acabou de cair ainda. Você vai pegar a faca, você vai cortar a sua mão. Senta e espera o que vai acontecer, pelo menos até dia 15 de março. Para ver se pelo menos o cenário doméstico melhora um pouco. Como é que o legislativo vai interpretar essa passeata do executivo contra o legislativo? Como é que ele vai interpretar? Eu não estou defendendo um ou outro, mas eu tenho medo que o legislativo falar, então eu vou soltar pautas bombas. Pronto, prejudica o Brasil. Quer dizer, precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado. Eu, como investidor, eu não estou torcendo para nenhum lado. Eu não estou numa eleição. De novo, meu objetivo é ganhar dinheiro. Assim como o objetivo de todo empresário, CEO, CFO, ganhar dinheiro.
Com o menor risco possível.
Não cabe,
né?
Agora. É lógico. Então, eu preciso analisar. Senta, a faca está caindo e vamos esperar mais uns 15, 20 dias.
Muito bem. Vamos aguardar, então, esse prazo. Professor Roberto Dumas Damas, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Uma análise diferenciada aí do que está acontecendo no mercado. Volte sempre, professor. É sempre bom te ouvir.
Muito obrigado, Alex. É um prazer. Um abraço a todos.
Grande abraço. Está aí, professor Roberto Dumas Damas, economista, professor do INSPER, conversando aqui com a gente, analisando a situação, que é muito mais grave do que um simples recuo no preço do petróleo. Uma queda no preço do petróleo inviabiliza as empresas de petróleo de xisto lá nos Estados Unidos, que tem uma parcela muito grande de recursos investidos. Isso vai demandar a utilização do mercado de crédito dos Estados Unidos, pode provocar aí uma reação em cadeia e aumentar o risco de crédito lá nos Estados Unidos. Isso desacelera a economia americana, e se isso acontecer, daí entra nesse contexto que a gente já viu acontecer com a China. China também desacelerando, a economia mundial desacelerando, menos gente negociando no mundo, economia mundial em retração, pode chegar ao Brasil, portanto. E além dessa questão internacional, tem essa polêmica aí das rusgas entre o legislativo e o executivo, que também afasta o investidor. O crescimento, segundo a análise aí do professor Roberto Dumas Damas, viria principalmente das exportações, que podem desacelerar em função desse freio mundial aí. de investimentos, ou seja, aumentou o risco, os investidores tendem também a tirar o pé do freio aí nos investimentos, e do consumo. Sem investimento, sem geração de emprego, o consumo também recuaria, portanto, desacelerando aí também a economia brasileira, na visão do professor Roberto Dumas Damas, na melhor das hipóteses, repetindo o PIB que a gente teve esse ano, um pouquinho acima aí de 1%, ao contrário do que se imaginava, de crescimento de mais de 2%, podendo chegar até 3%, todo esse complexo sistema internacional desacelerando a economia mundial como um todo e também os problemas específicos do Brasil dando mais ritmo aí para essa desaceleração. Vamos ficar atento. Ele falou que essa manifestação do próximo dia 15 é um marco importante para entender como o Congresso vai receber aí essa manifestação, se vai tomar como um problema, e isso poderia fazer com que o Congresso evite ou complique aí a aprovação das reformas, ou se vai ver como uma pressão da população na necessidade de avançar com as reformas, e daí sim o Congresso entraria aí para aprovar as reformas. Enfim, tudo vai depender de como vai ser a leitura do Legislativo em relação às manifestações do próximo dia 15, para pelo menos tentar resolver esse problema interno. E as consequências do mercado internacional ainda continuariam influenciando, dependendo, obviamente, do coronavírus e de como ele vai afetar a economia mundial como um todo. Enfim, uma análise bastante complexa, bastante interessante e que serve para você também, que é produtor rural, participar, entender, comentar, mandar para a gente a sua visão do que pode acontecer e, mais do que isso, trazer o seu lado aí para que a gente possa discutir aqui no Notícias Agrícolas um tema tão importante quanto esse. Fica o convite para você, participe com a gente no Fala Produtor, tem um espaço que é todo seu para você poder dar a sua opinião, tá certo? Fica o convite então, daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques.